Irmãos, boa noite. Durante esse mês, nós temos refletido, pensado, alimentado o nosso coração com a mensagem da Páscoa. E chegamos ao final dessa série de mensagens. Este é o último domingo do mês em que celebramos a Páscoa. E... tem o domingo que vem ainda, verdade. Nesse intuito de pensarmos sobre a Páscoa, eu queria conversar com os irmãos sobre um texto que eu amo de paixão. A Bíblia inteira é apaixonante, mas em especial um texto que é extremamente difícil de explicar, de ler, e principalmente para as crianças. Esse mês, tentando trabalhar também com as crianças, foi contada essa história. E quando estava chegando no final da história, uma menina virou e falou assim: eu não acredito, isso não está na Bíblia. Onde está na Bíblia? Eu quero ler agora, porque se eu não ler na Bíblia, eu não vou acreditar. Nós tivemos que abrir o texto, ler o texto inteiro. E quando acabou o texto, ela disse assim: caracas, nem em mil anos eu ia acreditar que na Bíblia tinha uma história tão assim. Qual história? Abraão sacrificando Isaac. A história em que Deus pede a Abraão para sacrificar o seu filho. Então eu peço a você, para que juntos abramos a palavra de Deus em Gênesis capítulo 22... Nós vamos ler apenas o verso de número 6 a 8, mas vamos passear por todo o capítulo 22. Então deixe a sua Bíblia aberta nesse capítulo, porque a gente vai de vez em quando revisitá-lo, tá certo? Então Gênesis capítulo 22, verso de 6 a 8. E vamos aprender um pouco o que diz a palavra de Deus nesse texto para nós. Diz assim a palavra de Deus: tomou Abraão a lenha do holocausto e colocou sobre Isaac seu filho. Ele, porém, Abraão, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaac disse a Abraão, seu pai: meu pai, respondeu Abraão. Eis-me aqui, meu filho, perguntou-lhe Isaac. Eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiram ambos juntos. Vamos orar? Pai, em nome de Cristo Jesus, a tua palavra foi lida e pedimos a ti que fale conosco. Em nome de Cristo Jesus, amém, amém. Queridos, o texto que lemos, o que temos diante de nós nesse texto, é o desenvolvimento intencional de um paralelismo, Gênesis 22 com Gênesis 12. Em Gênesis 12, Deus vai usar o mesmo verbo que ele usa aqui em Gênesis 22, ele vai dizer para Abraão: sai, é o imperativo. Ele não está dando a Abraão uma escolha, ele está visitando Abraão e dizendo para ele: Abraão, sai da tua casa, sai da tua parentela e vai para uma terra em que eu te mostrarei. É o imperativo. Ele não tinha escolha. O que Deus está fazendo em Gênesis 12, nesse imperativo, é pedindo a ele que oferte a Deus o seu passado. Eu quero que você sacrifique a sua casa, a sua terra natal, a sua família, a convivência com os seus. É para você abrir mão de tudo isso. É para você sacrificar tudo isso, o seu passado, para entrar no futuro que eu te mostrarei. Para receber, para ganhar o futuro que eu tenho para lhe dar. Então sacrifique o seu passado. Em Gênesis 22, ele usa o mesmo verbo. E ele vai dizer: vai, vai, sacrifica o seu filho, o seu único filho. O movimento agora é paralelo, mas ele está pedindo não para sacrificar o passado, mas o futuro. Ele está dizendo: eu quero que você saia da sua casa, vá para o lugar que eu vou te mostrar agora, para sacrificar o seu futuro, o seu filho. Algo inexplicável e inesperado acontece na vida de Abraão, um segundo movimento parecido com o primeiro: sai e sacrifica agora o seu futuro. A maioria dos intérpretes vê a narrativa apresentando Abraão como um modelo, alguém que precisa ser louvado, admirado e seguido. Parece que ele é o centro dessa narrativa. Contudo, ele não é. Nem Abraão e nem Isaac são os personagens principais desse texto. O personagem principal desse texto é o objeto da confiança de Abraão, o nosso Deus. E todo o texto, em cada movimento que ele faz, vai exaltar o nosso Deus, aquilo que ele pode fazer, oferecer por cada um de nós. Embora Abraão e Isaac pareçam ser os personagens principais, na verdade o protagonista aqui é Deus. E de cara, no nosso texto, nós temos uma pergunta a ser respondida: se Deus não é como os outros deuses, se Deus não requer das pessoas sacrifício humano, principalmente de crianças, por que ele exige de Abraão que ele sacrifique o seu próprio filho? Por que que ele faz isso? Já de início, nós temos algo que vai mostrar a grandiosidade do nosso Deus e o que ele quer com Abraão. Nesse texto, o que nós vamos ver é Isaque e o Cordeiro, ou Isaque e a promessa do futuro, Isaque e a promessa do Cordeiro. E o texto começa colocando Deus, Abraão à prova, põe Abraão à prova, Deus põe Abraão à prova. Aqui nós já começamos a ter um indício da resposta do porquê Deus pediu o sacrifício a Abraão. Ele não está querendo de Abraão que ele realmente sacrifique o seu filho, mas ele está colocando Abraão a um teste, a uma prova. Vamos visitar logo no início do nosso texto, versículo 1. Depois destas coisas, o que são essas coisas? Toda a história de Abraão, a promessa de fazer dele uma grande descendência, de ir para um lugar que Deus vai lhe mostrar, de tudo aquilo que Deus vai realizar e está fazendo na vida dele até esse momento. E aí o versículo continua dizendo: pois Deus Abraão aprova. O intuito de Deus aqui nesse texto com Abraão é prová-lo, é colocar ele à prova. Diferente do que acontece com Jó, Jó é tentado por Satanás. Satanás vai prestar contas diante de Deus, e aí Deus diz para ele: você viu meu servo Jó? Sim, eu vi o teu servo Jó. Servo bom e fiel, não é? Ah, mas com a vida que ele tem, como não ser bom e fiel? E ele diz: então vai, tenta ele. Tira tudo o que ele tem, menos a vida, e vamos ver se ele vai fraquejar. E Jó é tentado por Satanás. No nosso texto, quem vai ao encontro de Abraão para prová-lo não é Satanás, é o nosso Deus. Ele vai ao encontro de Abraão, é Deus quem estava provando Abraão. Uma provação, ela revela o caráter de uma pessoa diante das dificuldades, diante da aflição. Como ele vai se comportar quando parece que o mundo dele está desmoronando. Deus também provou a Israel no deserto, o povo de Israel no deserto, para ver como eles lidariam, se eles permaneceriam fiéis ou não diante das dificuldades. Um exemplo está em Êxodo 16, versículo 4, Deuteronômio 8, 2, e em 1 Coríntios capítulo 10, de 1 a 13, o apóstolo Paulo vai escrever parte da história de Israel dizendo: olhe para o exemplo deles, não cometam os mesmos erros que eles cometeram quando foram testados e provados. Eles falharam, eles não resistiram e eles morreram no deserto. 23 mil pessoas morreram num só dia porque não superaram a provação. Foram reprovados diante de Deus. Então Israel foi provado, alguns outros personagens bíblicos também foram visitados e provados por Deus. O intuito de 1 Coríntios capítulo 10 é dar para nós um exemplo a não seguir. Não cometamos os mesmos erros que Israel no deserto cometeu. Assim Deus faz Abraão passar por essa última prova, para ver se ele seguiria as suas instruções. É óbvio que Abraão não sabe que ele está sendo testado. Abraão não sabe disso. Ele não sabe que Deus está fazendo um teste com ele, para saber que tipo de pessoa ele é. Mas para nós que lemos e conhecemos e vemos já o desfecho da história, nós temos essa informação de que o objetivo de Deus é testar Abraão. Deus solicitou no versículo 2... toma o teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece ali ele em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. No Egito, a vida humana não valia muita coisa, e era comum sacrifícios humanos. E ele havia, o nosso Deus era contra esse tipo de prática, e ele havia, por exemplo, instruído a Noé em Gênesis 9, 6, dizendo assim: se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem será derramado o seu sangue. E ele diz também em Gênesis 20, 13 ao seu povo: não matarás. Deus é contra o assassinato, é contra o sacrifício humano. Então, como poderia Deus contradizer a sua própria lei pedindo esse tipo de sacrifício? A resposta a essa pergunta, de forma direta e bem prática, é: a nossa pergunta está relacionada a outra, a resposta à nossa pergunta está relacionada a outra lei particular a Israel. Deus ordenou em Gênesis 22, 29, fazendo uma lista de sacrifícios, ensinando o povo o que ele exigia, o que ele queria que o povo sacrificasse. Nessa lista estava: o primogênito de teus filhos me darás. Deus exigia ao seu povo que eles oferecessem os seus primogênitos, ou seu primogênito, a Deus. Só que essa regra e essa lei está associada a uma outra. Em sua graça, ele está associada a Êxodo 29. Portanto, Deus, ao requerer a Abraão que sacrificasse o seu único filho, isso estava dentro dos parâmetros de sua lei, mas em sua graça, ele tinha também especificado para Israel a exigência de uma alternativa a esse sacrifício. Ou seja, não era para eles sacrificarem os filhos, tinha uma exigência para que eles fizessem esse tipo de sacrifício, oferecendo os seus filhos, um sacrifício substitutivo. Era para eles pegarem uma ovelha com menos de um ano e sacrificarem no lugar de seus filhos. Olha o que diz Levítico 12, 8: um cordeiro darás como oferta substitutiva no lugar de seu primogênito. Êxodo 34, 20, Êxodo 12, Levítico 2, 8. Deus tinha consciência da prova que estava colocando Abraão. Ele sabia o nível da exigência que ele estava pedindo para Abraão. Veja a construção das orações no versículo 2. Toma o teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e oferece. E está reforçando: eu sei o que eu estou pedindo para você. Não é qualquer coisa, é muita coisa. 10 vezes aparece a palavra filho nessa narrativa, para indicar o enorme sacrifício que Deus estava exigindo de Abraão. Oferece ele em holocausto. E oferecer em holocausto é sacrificar, matar e queimar até que tudo vire cinza. Ele está dizendo para Abraão: você vai ver o seu futuro se transformar em fumaça e cinza. Fumaça e cinza. É como se Sara, esposa de Abraão, nunca tivesse dado à luz a Isaac. A existência de Israel seria impossível, porque Israel dependia da existência de Isaac. Essa extensa caminhada de Abraão com Deus, de Gênesis 12 até Gênesis 22, se transformaria em fumaça. Se transformaria em fumaça. Vamos sair da teoria para a prática. Deus põe Abraão à prova, mas no segundo movimento do texto, Abraão garante a Isaac que Deus proverá o cordeiro. Deus proverá o cordeiro. Versículo 3 diz, olha que interessante: levantou-se, pois, Abraão de madrugada e, tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e o filho, rachou a lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Estranhamente, Abraão faz algo que ele não faz no episódio de Sodoma e Gomorra. Quando Deus visita Abraão e diz: sai desse lugar porque eu vou destruir, ele fala: não, Senhor, peraí, destrói não, se eu achar 50 justos. Não achei, se eu tinha 45, 40, 30, 20, 10, ele luta com Deus, ele questiona Deus, ele indaga, ele clama, ele intercede para que Deus não destrua a cidade. Aqui, ele ouve mudo e sai calado. Ele vai deitar e o texto diz que ele levanta de madrugada, em silêncio, racha a lenha, prepara tudo, chama o filho, chama 2 servos e caminha. Caminha em direção à morte do seu filho. E ele não caminha poucas horas. O texto diz que ele caminha 3 dias. E sabe o que é interessante? Parece que ele não disse nem para a mulher o que ele ia fazer. Ele só sai decidido: eu vou obedecer ao meu Deus. E o texto que nós lemos no início diz que ele estava disposto a fazer isso porque ele cria tanto na promessa de Deus, que ele sabia que se ele matasse o seu filho, Deus ressuscitaria, porque Deus não é homem para mentir. Ele tinha convicção de que os planos de Deus não podem ser frustrados. E ele caminha em silêncio. Mas algumas coisas acontecem aqui nesse texto. Nesse momento, ele não sabe como Deus vai fazer, mas ele sabe que um milagre vai acontecer, e ele caminha por 3 dias. 3 dias. Imagina você caminhar 3 dias sabendo que você vai chegar num lugar e ter que fazer, matar o seu filho. Você está do lado dele, ele está caminhando junto de você e você não pode falar isso com ele. E os 2 servos estão ali do lado olhando tudo e você também não pode falar com seus 2 servos. Mas para piorar a situação, o filho vira para o pai e fala assim: chega num lugar, ele levanta os olhos, versículo 5, versículo 4, ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos: esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Algumas pessoas falam assim: peraí, ele está mentindo aqui? Será que ele está querendo omitir o verdadeiro propósito da viagem? E aí volta naquele texto que lemos na abertura: ele cria que voltaria com seu filho. Ele cria nisso. Tomou Abraão a lenha do holocausto e colocou sobre Isaac, a parte mais difícil, né, mais pesada, sobre ele, e levou o fogo e o cutelo, e assim caminhavam juntos. Mas o filho vira para o pai e diz: pai, a lenha está aqui, o cutelo está aí, o fogo está aí, mas e o cordeiro? O pai vira para ele e diz: Deus proverá para si o cordeiro. Sabe o que ele está dizendo aqui? Essa resposta pertence a Deus. Eu não sei onde está o cordeiro. Meu filho, Deus tem essa resposta, e vai chegar um momento que Ele vai nos responder. Queridos, quantas vezes na nossa vida não temos a resposta? Quantas vezes em nossa vida parece que temos que realizar o que não... A gente luta contra um monte de coisa, achando que a solução está em nós, e não está. Em determinados momentos de nossa vida, tudo que podemos fazer é dizer: Deus proverá. Amém. E é só uma pessoa de fé que pode dizer isso. É só uma pessoa cujo Deus habita, é que pode dizer algo desta natureza em um momento como esse. Deus proverá. Eu não sei o que é isso. Hoje uma mãe virou para mim e falou assim: pastor, você consegue entregar tudo para Deus? Você consegue descansar em Deus de verdade? Quando ela me perguntou, acho que ela falou isso por alguma coisa que pregou hoje de manhã, ou na mensagem do pastor Zé Roberto semana passada sobre fé, alguma coisa assim. Eu disse assim: olha, a minha natureza, eu sou um cara meio desligado, é mais fácil para mim, mas eu nunca tive experiências muito dramáticas. Na hora que eu disse isso, eu lembrei de uma coisa. Teve um dia que a Cris abriu uma série de exames da Laura e ela disse: olha, eu fiz enfermagem, e isso está indicando um tipo de leucemia. Naquela hora, meus irmãos, o chão abriu e a minha vida acabou. E eu entrei em desespero. Aí ela olhou para mim, viu que eu fiquei desesperado, ela viu que ela fez besteira e falou assim: calma, calma, que eu posso estar completamente errado. Eu falei assim: você joga uma dessa e depois fala calma que você pode estar errado? Você é louca, mulher, não pode fazer um negócio desse não, mãe. E aquela hora eu respirei, a gente orou, e foi um dia terrível. Eu não imagino o que é caminhar 3 dias tendo esse tipo de pensamento, sentimento. Mas foi o que aconteceu, e ele disse: Deus proverá, indicando que Deus é aquele que tem a resposta para determinadas perguntas. Logo chegaram ao lugar onde deveria ser feito o sacrifício, e o narrador, ele vai reduzir a velocidade do que está acontecendo para trazer os detalhes para nós. E aqui nós temos algo impressionante: o Senhor impede Abraão de sacrificar o seu filho e prover aquilo que era necessário, o cordeiro. Versículo 11, nós vamos ler o brado de um anjo, é Deus impedindo. Abraão já amarrou o filho. Eu fico pensando, que filho, hein? Imagina o pastor Zé Roberto falando para o André: não, André, deita aqui, vou amarrar seu pé, mas pai, eu vou amarrar suas mãos aqui agora. Eu imagino se minha filha deixar isso acontecer, o filho parado. Deus fala: meu pai é um homem de fé, ele diz que Deus vai providenciar, vou confiar nele. A mão dele está levantada com o cutelo. E uma voz, versículo 11, vai dizer: mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. E Abraão para. Deve ter sentido um alívio enorme. Ele respondeu: eis-me aqui, Senhor, fala comigo, fala comigo. E a esperança deve ter enchido seu coração. E no versículo 12 ele diz: não estenda a mão sobre o rapaz e não lhe faças mal, pois agora sei que temes a Deus. É a ideia aqui, temes a Deus, é: eu sei que você é capaz de me obedecer. Agora eu sei que você me ouve e obedece à minha voz. Aqui o temor não é medo, é eu sei que eu preciso servir a esse Deus. Eu sei que eu preciso caminhar com esse Deus, custe o que custar. E eu vou fazer o que for preciso para caminhar com Ele. Deus enxergou isso em Abraão. Quando não me negaste o teu filho, teu único filho. Temor aqui equivale à capacidade de obedecer. Então Abraão oferece o carneiro, porque o versículo seguinte vai dizer: tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás e de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Estava prontinho, era só pegar e sacrificar no lugar do seu filho. Porque o carneiro morre, Isaque pode viver. E porque Isaque pode viver, Israel pode finalmente ser uma nação. Imagine Israel lendo esse texto: porque o cordeiro tomou o lugar de Isaque, nós existimos. Porque o cordeiro tomou o seu e o meu lugar, podemos ter paz com Deus. O importante nessa história para Israel é que o Senhor provê um cordeiro para o sacrifício do holocausto, para que Isaque e com ele Israel possam viver, possam ter comunhão com Deus. Quando os israelitas ouviram essa história, eles eram lembrados da comemoração da Páscoa. Eles eram lembrados disso. A Páscoa foi celebrada pela primeira vez no Egito. Eles tiveram que sacrificar o cordeiro, passar no umbral da porta, para que o anjo da morte passasse e não matasse o filho primogênito de cada casa. Nesse texto que lemos, lá no Egito, Moisés prescreveu tudo isso para que o cordeiro tomasse o lugar dos filhos de Israel. Salvos pelo sangue do cordeiro, o cordeiro que morreu no lugar dos primogênitos. Contudo, no Novo Testamento, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus poupa Abraão de entregar o seu filho, mas ele não poupa a si mesmo por amar a cada um de nós. No Novo Testamento, o Cordeiro é Jesus. E João Batista vai dizer que Jesus é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Jesus é o Cordeiro que morre no meu lugar, para que eu possa viver, para que eu possa ter comunhão com Deus, para que eu possa caminhar com Deus, para que eu possa andar junto com Deus, para que Jesus morando dentro de mim, eu possa caminhar em obediência a esse Deus. O texto termina com uma promessa, no versículo 18... Nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Benditas todas as nações. Agora o Senhor promete: nela, na tua semente, os teus descendentes, serão benditas todas as nações da terra. Essa semente foi antes de tudo Isaque, Jacó e José do Egito. José do Egito foi usado por Deus para abençoar o mundo, para que quando a fome sobreveio sobre o mundo teve José do Egito, instrumento de Deus para a salvação de todos os povos ali, nas regiões mais longínquas, para que eles não morressem de fome. Mas a semente, em última instância, é Jesus Cristo, filho de Abraão, como escrito por Mateus no capítulo 1, verso 1, filho de Davi, Jesus, filho de Davi, filho de Abraão, por meio de quem todas as nações seriam abençoadas, todas as nações seriam abençoadas, porque ele era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Depois da sua morte e ressurreição, Jesus disse para os seus seguidores: ide por todo mundo pregar o evangelho a todas as nações. E ele faz isso para que o mundo inteiro seja abençoado com aquilo, com a obra dele, com a mensagem dele. É Deus abençoando todas as nações. Deus proveu o próprio filho como cordeiro sacrificial para que o seu povo ao redor do mundo possa viver. Para que você e eu possamos viver. E aqui eu quero fazer a aplicação, uma breve aplicação. Ele diz que seríamos benditos. Ele diz que faria de nós um povo feliz, um povo alegre, um povo conhecido por ser abençoado. E isso me faz voltar ao Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. O cordeiro, lembra o banquete? Lá tem o pastor, a ovelha no início do Salmo e depois o banquete. Quem está sendo servido no banquete? Cordeiro. Queridos, ele está conosco. Para que eu tenha a sensação, não de ser indestrutível ou invencível, mas para que eu entenda que nada me falta. Para que eu entenda que mesmo que eu tenha muito dinheiro ou pouco dinheiro, há significado na minha existência. Para que eu entenda que com muitos diplomas ou lutando para chegar lá, na minha vida há propósito e significado, porque alguém, o Rei do Universo, morreu por mim. A nossa vida, ele morreu para eu entender que em mim, ele está em mim, vivendo através de mim. Então em mim há poder para perdoar, para amar, para fazer do mundo um mundo melhor. Eu vi esses dias um pregador dizendo assim: o diabo não cansa, ele não cessa, ele quer destruir a sua vida. E eu pensando comigo assim: poxa, Deus não descansa, Ele não dorme, Ele cuida de nós o tempo inteiro. E Ele nos colocou nesse mundo para, sabe, para a balança não ficar tão pendida para o mal. Ele nos colocou aqui para trazer equilíbrio a esse mundo. Sabe, para esse mundo poder vislumbrar um pouco da luz de Jesus através da minha e da sua vida, porque Ele disse que abençoaria todas as nações através de mim e de você, porque somos todos filhos espirituais de Abraão. Então esse mundo vai conhecer a paz, vai conhecer o vislumbre da alegria, o vislumbre da luz através da minha e da sua vida. Por isso há poder em você para perdoar qualquer ofensa que te fizeram. Há poder em você para amar qualquer pessoa que te traiu. Há poder em você para reconstruir aquilo que se perdeu no passado. Todas as relações, há poder porque o Espírito Santo de Deus habita em você. Ele habita em você. E quando as provações vierem, você e eu, nós vamos poder vencer essas provações, porque Jesus vive através de nós. Podemos vencer qualquer coisa, podemos fazer qualquer coisa. E isso aqui, não estou sendo coaching da fé não, tá? Não estou dizendo, não é isso. Nós podemos, porque Ele morreu para isso, para nos tornar um com o Pai. Vamos orar? Quero orar com você. Pai, em nome de Cristo Jesus, nessa noite, a gente pôde refletir sobre a disposição que Abraão teve de sacrificar o seu filho, de oferecer aquilo que era a parte mais preciosa e importante da sua vida. Eu não sei se eu seria capaz de fazer isso. A palavra do Senhor diz que os teus planos são maiores que os nossos, que os teus caminhos são mais altos que os nossos. Mas nós, na nossa pequenez, não conseguimos ver isso, entender isso muitas vezes. E caminhamos de forma muitas vezes cética. É como se não acreditássemos em tudo que a tua palavra nos mostra. Hoje, nós lemos um texto na tua santa palavra que diz que um homem, assim como eu, assim como cada um de nós, pecador, servo, humilde, foi capaz de ir até o fim para cumprir a tua vontade. Um homem que estava disposto a sacrificar o seu próprio filho. E ele era homem como eu, pecador, falho, limitado. Nós muitas vezes não nos vemos capazes de perdoar, de amar, de abençoar, mesmo tendo muito mais do que precisamos. Muitos casamentos, muitas relações entre pais e filhos estão destruídas pela incapacidade de andar juntos. E nós vemos Abraão e Isaac caminhando juntos durante 3 dias. Nós vemos Isaac permitindo seu pai amarrá-lo em cima da lenha. Nós vemos uma família imperfeita, assim como a nossa, indo até as últimas consequências para cumprir a tua vontade. Por isso eu quero te pedir nessa noite, nos ensine a confiar no Senhor. Nos ensine a te amar de verdade, não só da boca para fora. Nos ensine a perdoar, a amar, a conviver, a respirar o mesmo ar, a compartilhar a vida em Cristo Jesus e a fé em Cristo Jesus. Nos ensine a enxergar a nossa existência, a nossa vida como um só povo, uma só raça. Que as nossas diferenças não nos separe, mas que o propósito, Senhor, existente dentro de cada um de nós seja maior do que tudo e todos. Que o amor pelo Senhor prevaleça, porque todas as coisas passarão. Os nossos desejos, as nossas vontades, o prestígio, a carência, a bondade, a fidelidade, as expectativas, tudo passará, mas o amor permanece, traz significado, e nós queremos te amar, porque sabemos que a base da nossa relação com o Senhor não vai ser a obediência, vai ser o amor que sentimos pelo Senhor, o amor que vai projetar a nossa vida a uma vida de obediência, mas é o amor. O amor que levou Abraão a fazer tudo que ele fez em sua vida, foi por causa dessa obediência em amor que estamos aqui hoje, reunidos em teu nome. Obrigado por tudo, Senhor, e que durante essa semana o Senhor nos ensine e nos capacite a ser o que não somos capazes de ser. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém.